Vai começar a ApostaCast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o podcast do Aposta 10, o ApostaCast. E começo de ano, vocês já sabem, vai ter o principal campeonato do ano, começando agora, não é campeonato, né? A gente que não entende vai falando assim, os nomes tudo errado. É Grand Slam, é isso, Orelha? Tudo bem?
Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem com vocês? Início aí de 2020, nova temporada do tênis começando. E aí no início a gente já tem tradicionalmente o primeiro Grand Slam do ano, são quatro no total, mas esse primeiro Grand Slam é o Australian Open, lá na Austrália, que começa a temporada de tênis em quadras duras.
Beleza, beleza. Basicamente é um campeonato que tem muita grana em jogo e atrai naturalmente os melhores jogadores, não só pelo prêmio, mas pela pontuação do ranking e também pelo glamour todo de torneios que todo mundo quer ganhar um Grand Slam e ter em casa lá o seu troféu desse campeonato. Ano passado quem ganhou foi o Djoko e no masculino e a Osaka no feminino, foi isso?
Exatamente, a Osaka ganhou da Kvitova na final no feminino e o Djokovic ganhou do Nadal na final, em uma final surpreendentemente fácil, 3-7-0.
Ok, ok. O problema do feminino é que eu achava que ele foi contra Pliskova, Matheus, Vitolina, e essa que você falou que ganhou, como é que é o nome dela mesmo?
A Kvitova.
Kvitova, mas é um monte de russa, búlgara, tcheca, com nome parecido, mas enfim.
Ela é tcheca, a Kvitova é tcheca.
A gente vai aos pouquinhos aí, separando o nome e dando um pouco mais de conhecimento de causa, porque o Henrique Correia sabe tudo sobre tênis e vai ajudar a gente a interpretar aí os confrontos e as chaves, tanto do masculino como do feminino. Ano passado você deu dicas no site, fez análise também, para esse ano preparou um material bom também já, né, Orelha? Orelha não, Orelha, gente... nossa, a diferença. Até dói ouvir chamar o cara de Orelha.
Para esse ano a gente vai ter três guias, vamos dizer assim. Um dos guias ele é mais amplo, ele vai servir também para os outros Grand Slam. É uma visão geral do que é importante você saber antes de apostar no Grand Slam, o que tem em jogo, qual que é a diferença desse torneio para o resto dos torneios no ano no tênis. Então é bem legal, pode ser uma leitura assim, bem divertida e que vai te ajudar não só nesse Australia Open, mas no futuro também. Além disso, eu vou estar fazendo um guia da chave masculina e um guia da chave feminina, que vai estar lá inscrito, mas que aqui, para quem gosta de ouvir, a gente vai conversar e discutir um pouquinho também sobre a chave masculina e a feminina em detalhes.
Beleza, beleza. Eu já li o guia que o Orei escreveu lá no Aposta 10. Pois é, eu sabia que o masculino são melhores de 5 sets. Mas por algum motivo, eu achava que o feminino era mais demorado, mas não tem como ser. Ou é 5 ou é 3, né? E o feminino sempre é 3 porque tem diferença de desgaste físico e capacidade de suportar aí. Tiveram jogos que tiveram, sei lá, 36 games, 40, não teve já disso?
Isso, no caso a gente já teve jogo que, em Wimbledon, né, que é um outro grande slam na grama, a gente teve aquele jogo que foi acho que 70 a 68 no set de desempate. No caso, entre Nicolas Mahut e o John Isner.
O Isner só sacando no saque do outro e nem ia na bola, né?
Não, nenhum dos dois conseguia quebrar o outro e o jogo durou mais de 3 dias, até a rainha foi ver o jogo.
Tá, isso pode acontecer no Australian Open também, pelas regras?
Certo, então o que vai acontecer, pelo que eu tô vendo aqui na regra do Australian Open, é que quando chegar no quinto set, antigamente, tinha que haver uma diferença de 2 games para um jogador sair como vencedor. Uhum. Não existia tie-break no 6-6, certo?
Certo.
Agora, mudou um pouco isso, até por causa da questão física dos jogadores, houve muita discussão sobre isso. Então, o que vai acontecer agora é que vai ter um tie-break, a princípio, pelo que eu sei. Se chegar em 6-6, vai ter um tiebreak até 10 pontos, que é o super tiebreak que a gente chama. Uhum. Então quem fizer 10 pontos nesse set decisivo no quinto vai estar saindo como campeão,
como vencedor
da partida, é, exatamente.
Cara, eu acho isso lógico. É claro que é bacana aquele negócio de ficar jogando eternamente, mas acaba com o torneio dos caras. Então o cara ganha um jogo, mas não tem chance de mais nada, né? O cara fica exausto por aí, né?
É, isso aí é um pouco é discutível, assim. Eu entendo o porquê dessa regra, mas eu também gosto do outro jeito. Acho que de qualquer forma é bom. O outro jeito, ele é justo em certo ponto, porque cada torneio vale tanto, mais tanto, que quanto mais oportunidades o melhor jogador tiver de prevalecer, seria mais justo.
Entendi.
Ao mesmo tempo, quando isso acontece, meio que se o jogo chegou no tie-break do quinto set, quer dizer que os dois jogadores estão muito em pé de igualdade. Então é justo o jogo terminar logo, em vez de ficar se arrastando. Uhum. Porque estatisticamente é bem claro isso, jogos que se arrastam demais no quinto set, o jogador que sai como vencedor, ele raramente consegue fazer muita coisa depois do torneio. Praticamente o torneio dele acaba ali, né?
Uhum.
E não é isso que a gente quer. Então eu entendo essas mudanças, vamos ver como é que vai ficar, vai dar umas oportunidades de algum jogador que estaria meio que fora do torneio no jogo longo, às vezes consegue ganhar mais alguns jogos.
Entendi. E o pessoal também vai se adaptar a essa nova situação, com certeza. Talvez não esse ano assim de cara, mas eles já vão ter orientação aí, ter conversado com seus treinadores de como ajustar a sua estratégia, né? Pra em algum momento forçar um pouco mais antes, enfim, alguma coisa eles vão ajustar, com certeza. Legal, legal. De regra, tem alguma outra característica assim? É diferente aí para em termos de arbitragem, de condução, não sei, o que tem diferente de um grande slam para um torneio normal?
Certo, então parece que vai ter a questão do vídeo árbitro nas quadras.
Ou o VAR chegou no tênis, já tinha, né? O computador que é melhor que o VAR, com certeza.
Esse vídeo árbitro, ele, além do desafio, né, que é onde o tênis pode contestar uma marcação de quadra, se a bola foi dentro ou fora, agora a gente tem esse vídeo árbitro que ele funciona da seguinte forma: vamos dizer que se a bola picar duas vezes no chão, o ponto acaba, né? Então, algumas vezes um jogador pode falar que ele conseguiu bater na bola antes dela picar a segunda vez.
Sim, já vi disso.
Na quadra.
Uhum.
E às vezes o jogador tá certo, mas antes ele não tinha como questionar. O que o árbitro falou que era, vai ser. Entendeu?
Uhum.
Então, se o árbitro chegar e falar, não tá valendo, quicou duas vezes e ele tiver errado, não voltava. Agora os jogadores aí na Australia Open, vai ser a primeira vez com o Grand Slam, alguém vai poder desafiar isso, né? Questionar isso.
E vão usar as imagens da TV normal mesmo, né?
Geralmente eles usam a imagem da TV normal que chega até a mesa do árbitro e aí o árbitro vai rever o lance.
E
ele pode ou não voltar atrás, mas geralmente ele usa o bom senso e não vai ter nada, nenhuma decisão absurda, não.
Tá bom, isso ajuda então a ter mais.
Fica mais justo.
Com certeza. Beleza, beleza. Bom, antes de entrar no masculino, a pergunta principal que eu quero te fazer, eu li teu texto lá e tal. A Serena Williams tem condições físicas, técnicas, imagino que sim, mas físicas de superar essa garotada nova aí do feminino?
Sim. A Serena pode ganhar, sim, o Australia Open.
Ela ganhou, ela ganhou 23 torneios de Grand Slam já.
23 Grand Slams. Já bateu na trave aí duas vezes, né? Depois que foi mãe.
Uhum.
Que ela perdeu na final de Wimbledon para Halep e na final do US Open para Andreescu.
Uhum.
Então, o que que acontece? A Serena tem sim condições, só que ela não teve a melhor das chaves, vamos dizer assim. Então, por incrível que pareça, eu acho que ainda não vai ser a vez que a Serena Williams vai conseguir se tornar a maior vencedora de grandes lances de todos os tempos.
Mas tem o ano inteiro, vai ter o ano inteiro ainda para tentar.
Vai ter outros, mas assim, isso não quer dizer, ela ainda é favorita nas casas de apostas, né? Na questão das cotações, ela é a favorita, mas se você olhar com mais calma para a chave, você vai ver que ela vai ter muito trabalho. Eu não tô descartando ela.
Entendi.
Eu só acho que ela não vai ganhar, entendeu?
Que ela pode ganhar. Deu um pouco de azar, né, em quem vai enfrentar no caminho aí do chaveamento.
Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco.
Beleza. Ano passado, o pessoal já tava começando a achar que a época de Nadal e Federer tinha acabado. E de repente os caras continuam por aí e falei, bom, vamos deixar esses caras para depois, para aposentar eles. Eles estão firmes e fortes como nunca?
Firmes e fortes como nunca. O que eu posso dizer na questão da TP é o seguinte: eu só vou começar a acreditar que eles vão deixar de estar firme quando eles começarem a perder mais de um Grand Slam em seguida. Como eles não perderam nenhum ainda por enquanto, que já faz muito tempo que nenhum outro jogador ganha, a não ser o Federer, Djokovic ou Nadal, uhum. Uns 4 anos, eu acho, uns 3 anos, desde a vitória do Wawrinka, não é sope. Então, eu acho que é arriscado apostar contra eles, entende?
Beleza.
E ao mesmo tempo apostar neles não é muito bom, porque as cotações já refletem isso, no caso.
Uhum.
Mas, se alguém consegue fazer isso, e pode fazer isso, e tem até uma chave, talvez, para conseguir fazer isso, eu acho que aí seria o Danil Medvedev.
De novo esse xarope aí que todo mundo fica reclamando que ele é meio mal-humorado em quadra, provoca todo mundo, mas ele joga bem, né?
Manda o dedo pra torcida. O cara é polêmico.
Mas joga bem, né?
É, ele tem um estilo de jogo super defensivo, de contra-ataque e muito rápido. É muito difícil jogar contra ele mentalmente, porque você tem que ser muito consistente ao longo de todo o jogo. E além disso, ele saca muito bem. Então é um complemento muito duro de se enfrentar. Porque quando ele tá sacando, é difícil você conseguir jogar. E quando você tá sacando, ele tá sempre voltando mais uma bola. Uhum. E aí, no final das contas, as chances estão a favor dele, né? Isso que faz ele ser um jogador tão perigoso, eu diria.
Tá.
E assim, a questão principal que eu acho também é que ele, se ele conseguir arrumar um jeito de ganhar do Rafael Nadal, ele teria mais chance de ganhar o torneio, porque por algum motivo, todas as vezes que ele jogou contra o Djokovic, ele sempre deu trabalho pro Djokovic. Então, assim, se tem um cara que talvez possa ganhar do Djokovic aqui nesse torneio, eu acho, seria o Medvedev.
Entendi, beleza. E você comentou aqui que a chave dele pode propiciar isso, e na semifinal ele pegaria o Nadal, pelo que eu entendi, que é isso.
É, né? Na semifinal ele pegaria o Nadal, né, no caso. Uhum. A questão principal, assim, que eu acho, é que ele já teve perto até de ganhar do Nadal no US Open. Eu acho que ele tá chegando cada vez mais perto do Nadal. E o Nadal teve um início de temporada mais comum dele, assim, nos últimos tempos. E na Austrália ele sempre sofre bastante, por causa do clima, por causa da dureza da quadra, né, que atrapalha os joelhos e etc, porque o jogo do Nadal é muito físico.
Uhum.
Então eu acho que, assim, as condições favorecem o russo a conseguir ganhar do Nadal ali, naquele lugar. E se ele chegar na final, por que não tentar ganhar no Djokovic, entende?
Claro, já que tá lá, né?
Só que seria extremamente difícil, né? Eu tô falando isso aqui, mas eu digo que é uma possibilidade. Só isso já é incrível, porque antigamente você nem consideraria isso. É, já era final ali, assim, final Federer contra Nadal e Djokovic, e provavelmente Nadal e Djokovic na final ou Federer, né? Entendi. Assim, antigamente você nem levantava essa chance. As pessoas, nenhum jogador chegava nem perto disso.
Entendi. Bom, para efeitos de esclarecimento, que eu me confundo bastante, quando a gente fala assim que tem um jogador russo bom, a gente já confunde com Zverev, com Rublev, e hoje eu vi um jogo do Rublev, um jogador interessante, né? Ele pode incomodar? Me fala um pouquinho desses dois caras, porque volta e meia aparecem aí como jogadores conquistando vitórias expressivas e tal. Eles têm alguma chance? Fora o Medvedev, que você já falou.
Medvedev.
Rublev e o Zverev.
Ele é relativamente jovem, acredito que ele tenha 23 anos. Ele já está há algum tempo no circuito, mas ele sofreu com lesões e só agora ele conseguiu realmente ter uma sequência muito boa. E ele impressionou nesse início de ano, ele ganhou Doha e nesse momento que a gente conversa ele está na final de Adelaide, onde ele é bastante favorito para ganhar mais um torneio. Além disso, a forma como ele venceu o jogo, com muita energia, um forehand muito que penetra muito, né, muito agressivo, e agora ele está errando muito menos do que ele errava antes. Então eu acho que ele vai incomodar bastante nesse torneio. O Rublev está jogando de forma incrível. A chave dele não é das mais fáceis, entende? Esse é que é o problema para o Rublev. Eu acho que ele vai ter melhores oportunidades no futuro. Então vou mostrar aqui, né, no meu guia lá vai estar, mas na terceira rodada é provável que ele acabe encontrando o Davi Goffin, o belga.
Joga bem.
Eu acredito que ele consiga ganhar do Goffin. Vai ser um jogaço.
Mas vai trocar muita bola. Vai ter que trocar muita bola com o Goffin.
Ele já ganhou do Goffin antes. No US Open 2017, em um Grand Slam e uma melhor de 5 sets. Então, por que não de novo, né? Ainda mais na fase que ele tá.
Só pra lembrar que o Goffin ganhou do Nadal faz pouco tempo aí, né?
Ganhou do Nadal na ATP Cup. Uhum. E aí, ele teria nos oitavos de final um provável confronto contra o alemão Alexander Zverev.
Ah, é alemão, ó, já falei que era russo, quem não sabe.
É, o
Zverev
é alemão.
mas o Shapovalov, eu já não falei que era russo, apesar do nome. Isso aí é australiano, canadense,
é canadense,
né?
Canadense. Então, o que acontece é que o Rublev provavelmente vai pegar aí o Zverev nas oitavas de final. É, e ele deve passar pelo Zverev, porque ele está jogando melhor nesse momento, certo? Uhum. Ele é um jogador mais consistente. E aí ele chegaria nas quartas de final, e aí ele teria um problema, que ele estaria encarando exatamente Daniil Medvedev, né? Seria uma parede grande demais para ele conseguir superar. Nas duas vezes que ele enfrentou Medvedev, há pouco tempo, em 2019, ele perdeu em dois sets tranquilos, né? Então, eu acho que no futuro ele ainda vai incomodar o Medvedev, mas ainda não chegou a hora. Eu acho que vai ser um bom jogo, ele vai dar trabalho, mais do que ele já deu nas outras partidas que ele fez, mas dessa vez eu acho que ainda ele não consegue vencer o Medvedev. Então, mas não vai ser uma boa campanha, eu acredito que ele chega até as quartas de final.
Então, você fez aí uma projeção, tudo passo a passo, que foi bastante educativa, aí, pelo menos eu entendi bem. Só que, como em qualquer esporte que envolve aposta, parece ser muito simples assim a gente fazer comparação. Pega a tabela, esse ganhou desse, então esse vai ganhar desse. Parece que é fácil assim, mas não se ilude. No tênis, em futebol, em basquete, sempre tem o matchup, né, que é o encaixe do estilo de cada jogador um contra o outro. E isso às vezes pesa muito mais do que simplesmente olhar o resultado de quem ganhou de quem e por tabela o outro vai ganhar do outro. Né? Não é tão simples assim. Nesse ponto tem que entender bem do tênis, não é o meu caso, eu sou o cara que olha os resultados e olha os jogos e arrisco aí uns palpites baseado no que eu li, no que eu leio sobre os palpites de quem entende. No caso nosso da Aposta 10, eu confio bastante nas análises do Oreia. Agora, uma coisa é a gente entender bem, acompanhar, e ainda assim tem que acertar o diabo da aposta, né, Oreia?
Isso que é muito difícil, assim. No tênis, eu acho que é importante você ter uma ideia de que as coisas oscilam bastante. E nada é garantido ali, porque todos são grandes jogadores, a vida deles é treinar ali. Então, às vezes, a gente tem certeza que um cara vai ganhar e ele acaba sendo surpreendido, né? Então, a lição que eu tenho no tênis, assim, é de ser humilde, estar sempre estudando, estar sempre acompanhando o circuito. E se por algum motivo, algum resultado que você esperava não acontecer, manter a cabeça erguida, tentar entender se foi azar, se o jogador era para ter ganho, mas acabou entregando o jogo, ou então se você fez uma análise errada, entende? Eu acho que isso daí é uma coisa que você sempre tem que estar focado no tênis.
O pessoal fala assim, aceita o Red vem, aceita com a mesma naturalidade do que ganhou o Green e tal. Isso é bacana de falar. Agora, eu prefiro também acrescentar mais uma coisa, que é o seguinte. A gente tem que aceitar que o cara jogou mal, às vezes, e não tem como ter certeza que ele vai jogar bem ou vai mal. A gente faz apostas baseadas em resultados possíveis dentro da distribuição normal de resultados possíveis entre dois caras daquelas forças. E que, em alguns jogos, o mais fraco ou o menos ranqueado vai ganhar, e fácil. Ganhar jogando bem é uma coisa, mas às vezes ele vai ganhar ganhando fácil porque o outro jogou mal também. E quando isso acontecer, se você tem uma análise do que você fez, escolheu da aposta, do que analisou, do que pensou, não adianta se culpar. Puta merda, eu devia ter visto que o cara, sei lá, se dá mal contra esse estilo, ou tava já meio mostrando dificuldade, ou não sei o que, a cabeça dele não tá boa. Às vezes não tem como procurar culpa, culpado, e é mais fácil aceitar. Não, esse resultado não era esperado, mas faz parte de que poderia acontecer no hall, no range de resultados possíveis naquele jogo. Então, além do Red dever ser aceitado, também o resultado, que foi bem ao contrário do que a gente projetou, faz parte. Bom, falando em aposta ainda, eu sei que você fala mais de jogadores, de chaves, tudo. Eu não vi ainda a cotação pro Djokovic ser campeão. Mas eu acho que ele vai ganhar. É, sem a gente olhar a cotação, até quanto em termos numéricos que você acha que valeria eu meter minha grana pro Djokovic ganhar? 3 por 1? 2 e 6?
Olha, pra mim teria que ser 3 por 1. Por quê? Uhum. Porque o Grand Slam é uma semana muito longa. Basta o cara torcer o pé em um jogo de 5 sets de todos os jogos que ele vai fazer, entende? Uhum. Então, por mais que ele tenha um desempenho incrível em Grand Slam, nunca se sabe o que pode acontecer em questão física. Questão técnica, se a gente soubesse que ele fosse ficar saudável até o final do jogo, do torneio, talvez valeria um pouco menos. Mas é muito importante considerar essa questão física, né? Uhum. Principalmente num torneio como Grand Slam. Então, assim, eu não pegaria nunca, jamais, menos do que 3 aí, porque pode acontecer alguma coisa, principalmente questão física, né? E aí, se você acha que ele tá tão bem, é melhor você ir apostando jogo a jogo mesmo, né? Uhum. Porque se você acabar apostando jogo a jogo, você pode acabar conseguindo cotações melhores, mesmo que a cotação seja muito ruim, você vai estar correndo um risco tão menor... E o retorno vai ser parecido no final das contas.
Me corrija se eu estou errado, mas na final do ano passado, foi ele e Nadal, foi isso?
Olha só para você ver, na final do ano passado foi ele e Nadal e a cotação para ele estava 1.8, chegou até 1.9 em alguns momentos.
Isso, claro.
Então assim, você fica pensando, cara, a cotação dele eu acredito que estava 2.5 ano passado.
Isso, 2.5, 2.6.
Então você fala assim, cara, eu meio que... Se eu ganhei 0.6, né, tics, pra poder falar que ele chegaria na final, cara. Uhum. Pra mim isso não é o suficiente.
Não, concordo.
Isso não vale a pena.
Tá bacana. Bom o pessoal ter essa ideia de discutir isso aí, porque... Não, o cara é muito melhor, ele vai ganhar. Deve ganhar, tem mais chance de ganhar, mas até lá realmente pode acontecer muita coisa, não só tecnicamente, como também fisicamente. Então, boa, essa de comparar as odds da final... E do começo para ser campeão, eu acho que é muito importante. Eu lembro bem da odd porque você deu a dica para ir no Nadal, porque você falou que o jogo era pau a pau, e você falou, não, então eu vou pegar, porque o Nadal tá numa fase porra, incrível e a odd tá um pouco maior, eu vou nele. Eu falei, cara, eu vou contra, desculpa aí, eu vou contra porque é o jogo, cara. Enfim.
Esse foi um. É porque a gente tem que ir antes de um jogo, você não pode tentar pensar em todas as possibilidades. Lógico, você tem que levantar todas as possibilidades, mas você tem que escolher uma delas para você ser consistente nos apostos. E naquela época eu acreditava que estava na hora do Nadal mentalmente ali, conseguir dar uma virada em cima daquele matchup contra o Djokovic e finalmente conseguir uma grande vitória contra ele. Só que, assim, se você pensar, né, depois, né, olhando de trás pra frente, você vê que foi um erro muito grande. Porque o Nadal ali, quem joga melhor naquele lugar sempre foi o Djokovic. O Djokovic vinha jogando melhor nos confrontos desde antes. E o Djokovic jogou bem a semifinal e ia estar motivado. Então, assim, no mínimo a cotação estava justa, né, se você levar tudo em consideração. Mas se você pensar bem, talvez o Djokovic realmente estava bem atraente nesse valor. E aí eu exagerei, né? Numa análise acontece, faz parte. A gente
com o hindsight fica mais fácil falar, pô, mas pô, tava alta a odd mesmo. Só que eu lembro muito bem do ponto X que você me explicou. Acho que nós conversamos um pouco antes da final, não sei se foi um podcast ou não. Você me falou o seguinte pra mim, que eu lembro até hoje. O que eu esperava que o Nadal fosse fazer e o que ele fez foi muito melhor do que eu esperava do Joke e do que ele está fazendo. Então, se tem uma diferença numa coisa e outra, do que eu acredito, eu vou apostar no Nadal. E foi isso que você justificou. Eu acho que você não está errado.
Sim, eu pensei o seguinte, olha, vendo o torneio até aqui, eu achei que o Nadal jogou melhor.
Uhum.
O desempenho passado não é garantido de desempenho futuro.
Uhum.
Então, eu sabia que o mercado estava apostando que o que aconteceu no passado ia se repetir.
Uhum.
Mas eu vi alguns fatores que podiam indicar o contrário, e apostei nisso. Uhum. Faz parte, é por isso que existe o risco, né?
Claro,
tem os dois lados. Se não fosse assim, seria muito fácil ganhar dinheiro com a aposta, né? Mas a gente tem que ser humilde, acontece. Eu errei feio, né? Faz parte.
Mas enfim, a gente só erra depois que acaba o jogo. Antes a gente tá tentando acertar. Vamos falar então da chave aqui do. Começando com o Nadal mesmo. No caminho, ele vai pegar uma galera do tipo Khachanov, Taylor Fritz, Gael Monfils. E hoje o jogo que eu vi do Rublev foi contra Félix Auger-Aliassime. que tem um jogo interessante, mas que não aguentou a firmeza do Rublev. Por isso, pessoal, ele passa fácil. Ou o Kachanov, às vezes, está endiabrado e solta o braço.
É muito provável que, no caso, o Kachanov não vai jogar contra o Félix, não, vai? Eles não estão no mesmo lugar do
chão. Bom, a impressão que dá é que sim, aqui eu estou vendo um site aqui, mas posso estar enganado também. Porque
Não, o Félix jogaria contra o Monfils antes, no caso, uhum. Se for esse caso.
Isso.
Você está confundindo aí, talvez, a chave. Uhum.
Enfim... aqui diz que o semifinalista desse grupo seria o Nadal e ele está falando Monfils, Félix e o Taylor Fritz. Também isso, tem o Kyrgios também.
O Monfils, o Félix e o Fritz estão na mesma parte da chave, né? Uhum. E o Kyrgios está na mesma parte da chave que o Nadal.
Tá bom,
caso. Então o que vai acontecer? O Nadal deve chegar até a terceira rodada tranquilo. Aí ele deve pegar o companheiro Pablo Carreño Busta, uhum. Que é um bom jogador, mas não tem jogo, o estilo de jogo dele, e o Nadal ama jogar contra um cara igual ele, que é regular. Então deve passar. Nas oitavas, o Nadal teria uma pedreira pela frente, porque ou ele pegaria o Karen Khachanov, da Rússia, ou ele pegaria o Nick Kyrgios. É mais provável que seja o Nick Kyrgios, que ele está jogando melhor nesse momento. E aí o Kyrgios jogando dentro de casa, motivado, já ganhou do Nadal no passado, então não tem a questão de respeito. Ele pode dar muito trabalho pro Nadal, mas eu acho que no final das contas o Nadal deve sair vencedor, porque ele é mais consistente no jogo de 5 sets. Então o Kyrgios já ganhou do Nadal em Grand Slam, mas foi em Wimbledon. E o Wimbledon as condições são um pouco diferentes aqui, uhum. Do que seria no Grand Slam.
Pra começar é na grama, né?
E eu tô vendo aqui também, eu leio bastante, né? Eu não fico só no que eu acho, eu leio os outros. Tem muita gente apostando muito que o Kyrgios vai ganhar do Nadal, assim. Como uma boa possibilidade. Uhum. Eu acho extremamente difícil, sim. Acho que o Nadal é um cara mentalmente muito mais consistente, o jogo também é mais consistente. O Kyrgios teria que estar num dia daqueles iluminados, o problema é que ele tem que estar durante 5 sets. E eu acho que isso não vai acontecer aqui, nada me indica. Até mesmo porque ele perdeu tranquilo pro Bautista Agut, né, na TP Cup. Uhum. Então eu acho que o Kyrgios vai dar trabalho, vai ser um jogo bem legal, mas o Nadal deve passar aí para as quartas de final.
Bom, isso só lembrando que o Kyrgios estaria jogando em casa, de repente pode ter um boost aí de confiança, né?
Isso.
Beleza. O lado que tem o Rublev, o Medvedev, a gente já falou, né? Comentamos um pouco antes. Agora vamos falar do lado do Federer, que vai ter aqui o Shapovalov, Fuksovics, Koric, Carey. Bom, já não tem muito nome assim.
Bom, acaba que o Federer ele deu bastante azar, se você for olhar bem assim, a chave e ver, e se estiver bem por dentro do circuito, né? Uhum. Aparentemente ele não teria ninguém nada demais. Sim. Se você tivesse em 2019, né? A questão é que 2020 mudou um pouco assim, o cenário. Então o Federer aqui, ele teria a primeira rodada tranquila e ele, na segunda rodada ele pegaria o Filip Krajinovic, que é o sérvio. Já daria um certo trabalho para ele, porque é um jogador bem consistente, que tem bastante potência nos golpes. E aí, na terceira rodada, possivelmente ele ia jogar contra o Hubert Hurkacz, que é o polonês. O Hurkacz fez uma ATP Cup incrível. Ele ganhou do Borna Koric, ganhou do Diego Schwartzman, e também ganhou do Dominic Thiem. E vem jogando muito bem, né? Então, assim, não vai ser uma rodada nem um pouco fácil. Se o Federer vacilar, ele perde. O Kax está se movimentando muito bem, jogando bem. Acredito que o Federer vença ainda, mas deve dar uma desgastada nele. E para piorar, do outro lado, na mesma chave que dele, para chegar no confronto dos oitavos de final, possivelmente o Federer tem que jogar contra o Shapovalov. Ou o Grigor Dimitrov, que é quem eliminou
também
ele nas quartas de final.
Também
de
é xarope.
2019. Eu tô postando muito o Shapovalov, pra mim é o cara desse Australia Open, assim, que vai surpreender, vai chegar longe, né? Que eu acho que vai furar a chave toda. E pra mim eu coloco que ele vai conseguir ganhar do Dimitrov na terceira rodada, num jogo duro, e vai conseguir fazer um grande jogo e surpreender o Federer nas oitavas. O que é um pouco assim, ousado de dizer, claro, Federer sempre Federer, em grandes lances, sempre favorito.
Mas é isso que a gente quer ouvir, Orelha.
Mas por tudo
aquela
que eu odd vi,
gorda, cara, aquela odd gorda pra poder postar nele.
Por tudo que eu vi do Shapovalov até aqui, se ele manter a cabeça no lugar, nunca vi ele jogando tão bem. Então eu acho que tá na hora aí dele fazer algo incrível no circuito, ele chega bem aqui pra isso. Principalmente se o Federer ficar cansado, né, no jogo contra o Urcakos. Sabe que o Federer já sofre um pouco com o físico, né, já não é novo, tem 38 anos, né, mais velho que muita gente que tá escutando esse podcast. Só que ele tá jogando, né? Então, eu acho que aí o Shapovalov pode aprontar aí. Aí, desse mesmo lado da chave, nesse quadrante, a gente teria aí, no caso, o Berrettini, né? O italiano. Que caiu numa parte da chave que ele não teria muitos problemas aí pra chegar nas quartas de final.
Não conheço esse cara não, hein? Pô, nunca ouvi falar. Como é que é o nome dele?
O Matteo Berrettini é o italiano que cresceu demais ultimamente. E ele chegou nas semifinais do US Open em 2019, né? Onde é que ele foi perder só pro Nadal. E ganhou do Monfils, ganhou ótimos jogos lá.
Bom saber.
E ele chega, ele ficou um tempo machucado, mas agora ele já fez algumas exibições, jogou bem, não parece ter mais nenhum problema físico. Ele caiu na parte da chave que ele tá tranquilo, ele estreia contra um convidado da casa, que é um jogador nada demais. Depois deve pegar o Sandy Green, que é um americano que também não tá na melhor das fases. Depois, possivelmente, ele pegaria o Sam Querrey ou o Borna Koric. E nenhum dos dois está na melhor fase da carreira deles. E aí o Berrettini seria o firme favorito, vamos dizer assim, nesse jogo. Chegando nas oitavas, aí ele teria aí, talvez ele pegaria ou o Guido Pella, ou o Fabio Fognini, ou o sacador gigante Opelka, ou até o cazaque altamente instável, mas talentoso, o Alexander Bublik. E nenhum desses caras aí tem um jogo espetacular, é uma das oitavas de finais mais fáceis que você poderia esperar nesse Australian Open tão competitivo, né? Onde é que a gente teria Shapovalov contra Federer nas oitavas. Então acho que ele estaria bem encaminhado aí, ele teve uma boa chave para poder chegar aí nas quartas de final. Aí ele pegaria, na minha opinião, o vencedor do Shapovalov e do Federer. Se por algum motivo o Federer ganhar, eu acredito que o Federer seja favorito contra o Berrettini, por causa do estilo de jogo, da inteligência, do jeito que o Federer vai levar o jogo. Se o Shapovalov ganhar, eu já não sei, assim, o jogo vai ser muito equilibrado, entendeu? E de qualquer forma, quem ganhar do Shapovalov e do Federer, eu acho que é favorito contra o Berrettini. Mas eu acho que o Federer seria mais ainda, pelo jeito como é que ele ia absorver o jogo do Berrettini. Pra quem não sabe, o Berrettini é um cara que ele saca muito bem e ele envolve o jogo dele todo em cima disso, né? Ele saca e bate a primeira bola bem forte, arrisca e vai dominando os jogos dessa forma. E aí ele coloca pressão no saque do adversário, né? Que sabe que se perder o saque vai estar em apuros. Só que o Federer consegue evitar esse ataque e o Shapovalov também saca bem, além de ser canhoto, então ele não ia dar facilidade pro Berrettini. E aí essa seria a minha análise dessa parte da chave, né?
Não, legal, análise legal.
Mais amplo, assim.
Eu, pelo menos, que não conhecia aí esse cara e outras marcas que você fez aí.
Eu não caminho, sei qual que tá legal. A cotação do Shapovalov para ganhar esse quarto, mas pode ser uma aposta muito boa, né? No caso, provavelmente sim. Deve ter uma cotação muito grande. E aí também, talvez combinar ela junto do Federer, né, que pode estar, se você quiser ter mais segurança, né, o problema é que o Federer paga muito mal, porque todo mundo sempre espera que ele vai ganhar
o dinheiro está ali, né.
Então eu consegui aqui abrir aqui, dar uma olhada aqui na Bet365, a gente tem o Federer a 2,25 para ganhar o quarto, né, seria ganhar essa chave toda que eu te falei e chegar nas semifinais. Eu acho que não vale a pena por esse motivo que eu te falei. O segundo favorito é justamente Shapovalov, pagando 6.
Opa.
E o terceiro favorito é o Grigor Dimitrov, o quarto favorito é o Matteo Berrettini. Nesse caso, talvez seria uma boa aí fazer uma combinação aí do Shapovalov com o Berrettini, porque eu acho que tem boas chances das quartas finais acabassem entre os dois, e aí você sairia ganhando de qualquer forma, né? E no caso, você tem um risco, lógico, do Federer acabar levando o quarto.
Normal.
Mas com uma cotação dessas, vale a pena.
Vale a pena o risco. Beleza.
É um bom custo-benefício, né, que parece aqui pra gente.
Beleza. Vamos ver o quadrante do Djoko. Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopes, o Tsitsipas, talvez Dan Evans, que a gente tenha apostado nele esses dias atrás. Alguém mais aí na tua anotação?
É, a gente tem aí o Benoit Paire, que tá jogando muito bem, né? Tá no final, mas ele é aquele cara instável, geralmente não vai muito longe em Grand Slam. A gente tem o Marin Cilic, mas é que ele tá jogando muito mal, ele é uma sombra do que já foi. A gente tem o argentino Diego Schwartzman, que é um menino sempre sólido, né? Uhum. Ele é baixinho, mas ele é muito consistente, e ele tá sempre chegando oitavas, quartos de Grand Slam, fez quartos no US Open 2019, acredito que ele tem ido longe aí também, no caso do Australia Open. Vou até conferir aqui, onde é que ele foi aqui no Australia Open.
Enquanto você confere, a gente lembra que esse programa, o ApostaCast, é um patrocínio do Sportsbet.io, o site que patrocina nada mais nada menos do que o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Sportsbet.io tem cotações ótimas para esse evento do Australian Open de tênis, né? E tem para campeão também o Sportsbet.io, as cotações, isso, Oreia?
Sim, acredito que sim, né? Porque
é bem comum, né?
Um torneio tão grande assim, né?
Deve ter um mercado paralelo.
Ele tem vários e vários mercados, né? Não teria por que não ter aí do caso do próprio Australia Open, na verdade. Sim. Beleza. Então, bom, o Schwartzman, ele perdeu na terceira rodada, mas ele já chegou aí nas oitavas de final aí no Australia Open. Só que esse ano ele pegou uma chave bem complicada, né? Tá no quadrante aí do Djokovic e do Tsitsipas.
Então, e o estilo dele se adapta melhor à quadra mais lenta, né?
Na verdade ele é bem versátil, né? Porque ele chegou nas quartas de final do US Open. Mas sim, ele prefere um pouco mais a quadra de saibro, uhum, no caso. O problema é que ele pegaria o Djokovic nas oitavas.
Ixi,
possivelmente. E aí eu não vejo ele passando nunca, basicamente. Seria um desastre completo de
ganhar
perder.
Três games, ganhar ele. Três sets dele.
Porque ele não tem o saque, sabe? Ele não tem. Ele teria que ganhar na trocação franca, né? E ganhar, fazer isso contra o Djokovic.
O jogo inteiro, né?
O Djokovic. Desculpa, pai, o cara é de outro planeta nesse ponto. Você vê ele jogando, o cara é sobrenatural o que ele faz, né?
Sim.
Então, assim, é isso aí. Vamos ver.
Quem podia incomodar ele nesse quadrante aqui?
Bom, quem podia incomodar aqui o Djokovic, eu acredito que seja justamente o Tsitsipas, uhum, né? Que, tô até vendo aqui o confronto direto dele.
E já falou sobre ele em outros podcasts, aí é um ar fresco aí no quadro do tênis, que poderia realmente emplacar aí uma sequência boa de resultados. Estamos aguardando isso acontecer, mas mesmo assim ele é consistente em termos de...
O Tsitsipas, ele tem um retrospecto direto de 2-2 contra o Novak Djokovic, né? Então ele já ganhou dele, não num Grand Slam, que seria uma coisa bem mais complicada. Mas se ele já ganhou alguma vez, quer dizer que ele realmente tem alguma chance de poder fazer isso de novo, né? E aí, eu acho que, no caso, ele também ganhou o ATP Finals. E ele vem bem aí pra poder chegar a defender. Ele chegou na semifinal da Australia Open 2019. Ele tem uma boa possibilidade aí de ir longe. E provavelmente enfrentaria, sim, ele conseguiria chegar até as quartas de finais para poder enfrentar o Djokovic, no caso, né? E aí, ele teria que passar antes por um jogo muito difícil, na minha opinião, que seria contra o Roberto Bautista Agut, que é um cara que tá jogando demais, não perdeu nenhum jogo ainda nessa temporada. Ganhou do Kyrgios 2-0. E aí essa seria a minha oitavas de final, assim, projetada, né? Tsitsipas e Bautista Agut. Como eu acho que esse vai ser um jogo incrivelmente intenso e duro, quem passar dele vai chegar cansado para pegar o Djokovic. Então, por isso, eu acho bem difícil o Djokovic perder, entende?
Sim.
Então ele é um enorme favorito mesmo para ganhar esse quarto e tá chegando aí nas semifinais, né? Onde é que talvez ele pegaria o Federer ou, segundo minha projeção, o próprio Shapovalov.
Legal, legal.
Bom, seria mais ou menos isso na chave masculina.
Uhum. Aí ficaria de um lado Nadal versus Medvedev e no outro Djokovic contra o Shapovalov ou o Federer, né?
Isso, exatamente. É o projetado, né? O torneio é enorme, são muitos jogadores, qualquer coisa pode acontecer.
Beleza, beleza. Então vamos pro feminino, que também vai ter os seus quadrantes aí. Para começar, já falamos que a Serena é a parte, uma jogadora excepcional, a parte, é difícil de até comparar. Mas fora ela, qual é. Ano passado o boom foi da Osaka e tal, e vendo ela jogar, realmente ela estava atropelando uma força de vontade, uma postura de vencedora incrível. Quem que está na crista da onda nesse momento, fora, tirando falar da Serena?
Bom, nesse momento, no circuito feminino, a gente não tem muita novidade, não. Mas a gente teria, no caso, algumas poucas jogadoras que podem estar fazendo aí frente para a Serena. A primeira é a própria Osaka, uhum. Que ela já ganhou antes da Serena, e ela já ganhou dois grandes slams. Inclusive, ela é a atual campeã na Australia Open. E o jogo dela não caiu nada. Então, ela tem boas chances aí de estar chegando forte de novo, né? Para poder estar ganhando esse Australia Open 2020. A outra é a Karolína Pliskova, que é a tcheca. Ela é o dono dos melhores saques do circuito. Ganhou, inclusive, da Serena aí ano passado nas quartas de final, no terceiro set. E eu acredito, ela fez um jogaço contra o Osaka na semifinal, uhum, em 2019. Perdeu, uhum, 6-4 no desempate, né, no terceiro set. E esse ano ela começou com tudo. Ela venceu o Brisbane, no Premier de Brisbane. Ela ganhou, inclusive, da Osaka, e na final ela ganhou da Madison Keys, americana. Então ela também vem bem aí, e ela tem uma boa chave para poder chegar longe aí, no caso, né?
Legal. Bom,
fora isso, dessas daí a gente tem aquela que a gente nunca pode descartar, que é a Simona Halep, romena, que já chegou na final da Australia Open em um ano. E correndo por fora aí, a gente tem a número 1 do mundo. Eu digo correndo por fora porque ela nunca passou das quartas de final aí no torneio em casa, que é a
Bart.
É a Ashleigh Bart, né? Então, e ela até que ela começou a temporada sofrendo uma derrota para a Brady, que não é nada demais essa Brady, é uma americana. Só que início, normal, perdeu um torneio, e agora ela está na final de Adelaide, vai enfrentar a ucraniana Yastrenka, que é uma que pode dar trabalho aí no torneio, né? Ela é uma menina jovem, ela só tem, acredito, 18, 19 anos, e já está causando problema no circuito. A projeção da Yastrenka é pegar justamente a Serena numa provável oitavas de, uhum, final. Seria um grande jogo. Acho que a Serena ainda seria a favorita para ganhar esse jogo. Só que a Yastrenka deve dar muito trabalho para ela, no caso, eu acho. E aí a Serena provavelmente chegaria cansada. Numa projeção onde é que a Osaka estaria provavelmente esperando a Serena logo nas quartas finais, né? Como a Serena não joga muito torneio no ano, ela não fica com muita pontuação no ranking. Uhum. E aí ela não fica com uma posição privilegiada na chave. Por ser cabeça de chave. Então ela acaba enfrentando grandes jogadoras muito cedo na chave, né? Por exemplo, ela vai estar planejada ela pegar a Yastrenka bem cedo, né? O que seria uma pena, né? Que as duas poderiam ir muito longe nesse torneio. E depois pegaria provavelmente a Osaka numas quartas finais, o que poderia ser tranquilamente a final, uhum, do torneio. Bom, fora isso, a gente teria aí uma possível semifinal entre Bart e Osaka ou Serena, né? Uhum. Só que antes disso, a Bart precisaria passar, possivelmente, pela Okvitova ou a Madison Keys, né? Que, sim, seriam os prováveis adversários dela, que fariam umas oitavas de final, que poderia estar chegando aí nas quartas de final para enfrentar a Ashleigh Bart, que é uma parte da chave bem dura. Eu acho que essas são boas jogadoras. E para completar, a gente tem uma jogadora que eu acho que pode ser a surpresa aí nesse Australia Open. Todo ano no Australia Open tem um jogador que vai muito longe. Dessa vez, quem chega com tudo é a russa Ekaterina Alexandrova, que é uma que tem um estilo de jogo extremamente agressivo, muito bonito de ver. Só que até hoje ela nunca conseguiu clicar muito bem, né? Porque é um jogo muito arriscado, então ela ganhava jogos bons e acabava perdendo. Só que dessa vez ela conseguiu ter consistência, ganhou vários jogos em seguida, ganhou Shenzhen, chega com tudo aqui. A dificuldade dela é que provavelmente ela enfrentaria a Petra Kvitova na terceira rodada. Kvitova,
Ekaterina Siniakova?
Alexandrova.
Ah, tá. Que eu tô vendo aqui
o. Existem também a Siniakova, mas essa é a Alexandrova.
Beleza, bom, vamos separar.
E aí ela pegaria a Kvitova na terceira rodada, e aí já seria a minha sugestão, assim, talvez tenha a chance de ter uma zebra aí, Alexandrova vencendo a Kvitova. Kvitova, a grande jogadora, canhota atual, já foi campeão várias vezes de Grand Slam, e ela é atual finalista aí, né? Ela perdeu para Osaka no passado. Mas eu acho que a Alexandrova, por incrível que pareça, teria boas chances nesse jogo. Eu não diria que ela seria favorita, mas ela não estaria muito longe aí de ganhar do Kvitova. Depois disso, a Alexandrova pegaria provavelmente a Madison Keys, que é americana, que começou o ano bem fazendo final em Brisbane, né? Que é um torneio Premier também. Ela perdeu para Pliskova na final, sendo que ela teve boas vitórias nesse torneio. Inclusive ganhou da própria Petra Kvitova lá em Brisbane, na Madison Keys. Desculpa, é muita informação.
Claro, é muita coisa. E a Bart joga em casa, isso pode ser uma ajudinha para ela, né, essa chave toda aí.
Sim, porque o que vai acontecer é que as jogadoras meio que vão ficar muito cansadas, né? Elas vão se matar antes de pegar a Bart. Da Madison Keys, Alexandrova e Kvitova, só uma vai chegar para encarar a Bart, né? Então eu acho que qualquer uma dessas que chegar lá vai estar em desvantagem contra a Bart, que provavelmente vai ter uma chave bem tranquila. A Bart tem um problema sério só, eu acho, aí. E esse pode ser um upset ou não. Que seria, no caso, a Rybakina, né? Que é uma kazaka que tá jogando um absurdo. Ela tá acertando tudo, batendo forte na bola. E até onde a gente tá gravando aqui, ela acabou de ser campeã no torneio de Hobart agora.
E aí ela quebrou nossa aposta na chinesa, na Zhang.
Pois é. Faz parte. E aí, no caso, a Bach vai ter trabalho contra ela, vai ter que ser bastante inteligente para poder ganhar esse jogo. Se a Bach passar da Rybakina, não vejo nenhuma adversária forte para ganhar dela nas oitavas de final. Talvez a americana Alison Risk ou a Petra Martic. Mas seria um pouco complicado para ela, assim. Dificilmente a Bart, se ela passar da Rybakina, não chega nas quartas de final. E como ela vai pegar uma tenista um pouco mais desgastada da outra parte, né, da chave, nas quartas, ela seria bastante favorita até para estar alcançando as semifinais. E aí, possivelmente, ela estaria enfrentando a Osaka.
Uma pergunta importante aqui. O fato da Bart estar em primeiro no ranking da WTA, ela chegou lá como? Por mérito? Por acaso? Como a gente pode considerar essa posição dela no ranking? Momentânea, passageira ou por mérito mesmo?
Não é nem um pouco momentânea, assim, não. Foi muito mérito. Bart chegou nas quartas de final da Australia Open, oitavas de final de Wimbledon, e ela foi grande campeã de Roland Garros 2019, né? Que é um piso de saibro, quem diria, que não é a especialidade dela. E ela tá sempre ganhando, ela ganhou o Premier também. É mega merecida a Bart, tá número 1. Ela é a tenista mais consistente. E também não dá nem pra falar que ela não ganhou o Grand Slam, porque ela ganhou o Roland Garros, né? E então, diria que sim, a Bart aí chega bem aí pra esse torneio. E é justo o ranking dela.
Legal, legal.
Nesse momento é justo.
Bom, agora o grupo da Osaka, a gente falou que vai ter Pedreira, Serena, até a irmã da Serena, a Vênus. Nossa, esse grupo aqui é chatinho, hein? Quem mais? A Zhang, talvez? Deixa eu ver.
No caso,
Johanna Konta, Wozniak, nossa. É isso mesmo?
Serena?
É isso mesmo ou não?
No caso da Serena, é o que eu falei que vai ser complicado. A Serena, provavelmente ela passaria as duas primeiras rodadas sem problemas. Aí pegaria a Wang, que é uma boa jogadora, mas não deve dar trabalho pra Serena. Aí do outro lado teria a Wozniak. O problema da Wozniak é que ela não deve ganhar da Jastrenka, né? Que a Jastrenka tá numa fase muito superior à Wozniak. A Wozniak tá fazendo. Você sabia? Ela tá fazendo o torneio de despedida dela.
Imaginei, até estranhei que ela tá jogando ainda.
Então é o último torneio dela, ela vai se aposentar depois desse Australia Open. Ela que ganhou seu Grand Slam aí, né? Em cima da Halep, em 2018. E aí a Jastrenka provavelmente vai ganhar da Wozniak aí, no caso. E também acho que a Jastrenka passa pela Johanna Konta, porque a fase dela é melhor, pra o que eu te falei, ter uma grande oitava de final contra a Serena Williams, né?
Legal, legal. Então, como a gente tinha falado desse grupo aqui, vamos pular para o outro que é da Halep, Sharapova, e aí começam os nomes que eu já não conheço. Vou deixar você aí orientar a gente.
Bom, Bentinho, aqui nessa parte... Aqui nessa parte aqui, vamos começar uma parte mais acima na chave, que a gente tem a Belinda Bencic, que é a suíça. Ela é muito talentosa, tem um jogo de fundo muito consistente. E ela foi semifinalista no US Open 2019, né? E só que ela teve um início de 2020 um pouco instável. Duas vitórias, duas derrotas. A chave dela não tá tão complicada assim para ela poder chegar ali na terceira rodada, no caso. Ela vai estrear contra uma eslovena, Skimedova, não deve ter tanto problema. Talvez ela tenha algum problema com o Ostapenko, que tem um jogo muito instável, mas quando está jogando bem é difícil de jogar contra, porque ela arrisca muito. Mas possivelmente ela vai estar mais em forma, porque o Ostapenko acabou que perdeu o pai e aí ela não jogou nesse início de ano, né? Isso aí vai atrapalhar bastante o jogo dela, que precisa de ritmo. Aí na terceira rodada, possivelmente a Bencic teria que enfrentar a Kontaveit, que é uma boa jogadora, né? Ela é da Estônia, mas a Bencic ainda assim seria a favorita, mas pode ser que ela perca aí, teria algum trabalho. Embaixo a gente já tem uma estreia, um jogo bom de primeira rodada, que é a Dona Vekic, jogando contra a Eterna, né? Maria Sharapova. Uhum. Então a Sharapova, ela ainda não recuperou seu jogo no total. A Vekic é um pouco favorita nessa estreia, mas eu não duvido que a Sharapova consiga vencer ela não. Porque as duas gostam de bater na bola e a Sharapova ama jogar contra quem faz isso, né? É a casa dela. Então eu acho que a Sharapova tem até chance aí de ganhar da Vekic na estreia, beleza? Aí fora isso, a gente tem aqui a Sabalenka também nessa parte da chave. E a Sabalenka tá jogando muito bem, ela tem um jogo muito agressivo. E ela fez um grande torneio agora em Adelaide, ganhou, destruiu a Halep num jogo, nas quartas de final. Depois acabou perdendo um jogo equilibrado para a Yastrenka. Mas eu acho que dessa parte da chave, quem tem tudo para passar aqui é a Sabalenka, beleza? E aí ela chegaria até as quartas de final. Provavelmente a Sabalenka pegaria Bencic nas oitavas e venceria. Aí do outro lado, né, para ver quem enfrentaria a Sabalenka nas quartas, a gente tem aqui a Elise Mertens, né? A gente tem também a Halep, que é a grande favorita dessa parte da chave. E a gente tem aqui uma menina que é um problema de apostar contra ou a favor dela. Porque quando ela tá acertando, é difícil jogar contra, que é a americana Danielle Collins.
Collins, né? Isso.
A Collins fez semifinal aí em Australian Open.
Ela ganhou da Halep há pouco tempo atrás também, né?
Ela ganhou da Halep há pouco tempo atrás. Ela ganhou também da Bencic fácil, né? Ganhou da Sofia Kenin, que é outra menina bem consistente. Então ela tá jogando bem nesse início de ano aí. E tem tudo para incomodar a Halep numa terceira rodada muito disputada. Ainda acho que a Halep é mais experiente, deve levar. Mas não duvido nada que a Collins pode aprontar aí para cima dela. Lá em cima a gente tem a Mertens, que é uma jogadora belga. Ela é muito sólida, né? Quarta de final no US Open 2019. Provavelmente a Mertens vai encarar aqui uma segunda rodada um pouco difícil. Talvez contra o Watson ou a Cristina Pliskova, que é a irmã da Carolina Pliskova.
Ah, irmã. Duas com o mesmo nome.
No caso, a Cristina Pliskova e o Watson, um jogo muito equilibrado de primeira rodada, mas a Watson, ela fez um grande torneio em Hobart, e eu acho que ela consegue ganhar da Pliskova, no caso, né? Então, seria Mertens e Watson, jogo duro, até porque a Watson ganhou da Mertens justamente em Hobart, 7-6 no terceiro set, então, outro ótimo jogo pra gente poder estar acompanhando. Fora isso, a gente teria, no caso, aí, a outra jogadora que seria dessa chave que é boa, que é a Carolina Muchova, que ela é uma tcheca, não tão conhecida, mas tem um jogo muito consistente. E ela também pode dar trabalho aí na terceira rodada, possivelmente para a Mertens, que eu acho. Né? Então, a gente teria Mertens e Muchova aí numa possível terceira rodada, e Halep e Collins. Esse quarto é um dos mais difíceis que eu acho que tem que prever nesse feminino aqui, tá? Então vai ser um pouco complicado eu cravar.
E olho aqui, nessa assim. Collins aí, né? Americana.
E olho na Collins, exatamente. Então, mas eu acredito que a Halep vai acabar passando, porque ela é mais experiente, já jogou algum torneio no início do ano. Então ela deve vir bem preparada para o torneio. Aí a Halep enfrentaria essa Sabalenka, né, no reencontro depois do jogo lá em Adelaide, onde a Halep perdeu fácil. Eu acredito que a Halep vai tentar pensar algumas formas de poder vencer essa Sabalenka, jogar de uma forma um pouco diferente, talvez, se esse confronto vier a acontecer. Geralmente, grandes jogadores assim conseguem encontrar soluções, né, depois poder pensar e rever o jogo. Então, eu acredito que vai ser um grande jogo, um jogo muito equilibrado de quarto final, mas possivelmente a Halep vai passar aí desse quadro e chegar
na semifinal. E tem que devolver o nosso Red, que eu acho que nós fomos nela e perdemos, né? Desconfio, não tenho certeza.
Foi, sim.
É tanta aposta, a gente não consegue levar tudo, mas as que a gente perde, fica bravo, fica mais viva na minha mão.
Acontece.
Mas faz parte, né? Vamos para outra chave aqui, que tem a irmã do que a gente falou agora, que é a Pliskova, a que joga melhor, a Carolina Pliskova, que ela fez o que, semifinal no passado?
A Pliskova, né? Não é Pliskova, não.
Pliskova.
Isso. A Pliskova, ela fez semifinal, ganhou da Serena Williams nas quartas, né? Uhum. Ela que eliminou a Serena e perdeu num jogo muito equilibrado para Osaka nas semifinais passado. E ela vem com tudo, ela ganhou Brisbane, tá jogando muito. Já falou que quer ganhar um Grand Slam de qualquer jeito. Esse pode ser o Grand Slam dela, principalmente porque como ela é cabeça 2 e ela não caiu no parte da Serena, as outras jogadoras vão acabar se matando antes, né? Isso é uma vantagem enorme. Então, por isso, eu nem sei a cotação, mas eu acho que é uma ótima aposta aí, tá fazendo a Pliskova, né? Pra poder ganhar.
Pra chegar na semifinal.
Pra chegar longe no torneio, até pra ganhar também.
Entendi. Nessa chave aqui, dos
nomes. Nessa chave, a gente não tem nenhuma grande jogadora conhecida. A gente tem a Angeline Kerber, que já ganhou aí na Austrália.
A Muguruza, que não tá na sua melhor fase também.
A Muguruza, que não tá tão bem. A gente tem a Svitolina, que começou o ano mal, tomou 6-1 pra Collins no torneio, uhum. E depois não jogou mais. Só que eu acho que quem vai aprontar aqui nesse quadrante, que tirando a Carolina Pliskova, né? Acho que porque a Carolina Pliskova tá numa parte e a Svitolina tá numa outra, né? Eles só enfrentariam numa possíveis quartas de final. Nesse caso, a gente teria aqui a americana Anisimova, que tá jogando muito bem. Eu acredito que ela seria bem favorita, assim, para poder chegar longe aqui, chegar até as quartas de final, para poder encarar a Carolina Pliskova, beleza? E, no caso, ela provavelmente enfrentaria ali a Svitolina numas oitavas de final. Seria um excelente jogo, beleza? E olho também num possível confronto entre Anisimova e Kiki Bertens na terceira rodada. Deve ser um confronto difícil também. Mas eu acredito que a Anisimova deve levar. Beleza? Aí numa possível quart final, a experiência da Pliskova deve prevalecer sobre a Anisimova. Beleza?
Eu vi mais dois nomes aqui que não sei se estão em boa forma. A Coco Van de Weg e a Pavlyuchenkova. Tem chances delas?
Eu acredito que elas não têm boas chances aqui nesse torneio, não. No caso, a Coco Van de Weg, ela já foi semifinalista aí, né? Não lembro exatamente em que ano, mas aquilo foi uma coisa muito fora da curva. Ela não está jogando tão bem ultimamente, perdeu vários jogos para jogadores comuns. E já na primeira rodada ela vai enfrentar um jogo muito difícil contra a Laura Sigmund, que é uma alemã que, apesar de não ter nada demais, ela tem um jogo que varia demais e ela está jogando muito bem. Ela deu até um certo trabalho para o Serena em Alckmin. E eu acho que a Coco nem consegue passar da Sigma, pra falar a verdade, aí na primeira rodada. A Pavlyuchenkova é uma jogadora que ela faz semanas incríveis e faz semanas horríveis, né? Ela é um pouco instável. Ela provavelmente vai ganhar seus dois primeiros jogos. O segundo jogo ela talvez pegaria a Pegula, que é uma americana que tá numa fase muito boa. Ela já pode perder aí, mas caso ela vença, acho muito difícil dela passar da Pliskova, que seria o possível confronto de terceira rodada. E do outro lado a gente teria a Kerber, que ela é sombra do que ela já foi. Nunca se pode descartar ela, mas ela não está na mesma forma física, ela depende mais do físico. Em Adelaide ela desistiu contra a Yastrenka. A gente não sabe o tamanho da lesão dela, né? Como é que vai ser. E também aí a gente teria a Vondrousova, que a tcheca está voltando de lesão. Ela foi finalista em Roland Garros, perdeu para a Bart 2019, fez boas partidas aqui no primeiro torneio que ela jogou, perdeu também para a Bart nas quartas de finais, né, de Adelaide. Só que eu acredito que a Vondrousova, apesar da chave dela estar bem tranquila, ela deve chegar até as oitavas de final, mas não deve passar da Carolina Pliskova, não. E aí a gente teria possivelmente Pliskova contra a Anisimova nessas quartas de finais, onde é que muito provavelmente a Pliskova vai estar chegando aí em mais uma semifinal de Grand Slam.
Beleza. Tem um nome aqui que você não comentou, mas que eu vi pipocar por aí, como possível surpresa. A Andreescu, é isso mesmo?
Bom, Andreescu, né, canadense, é uma pena, mas ela não vai julgar o Australian Open, né, porque ela tá machucada. Ela machucou, porque senão é lógico que ela estaria entre os favoritos, né? Então ela tá machucada e ela anunciou que vai estar fora do Australian Open, no caso.
Ah, então por isso que não ouvi falar. Tá certo, tá certo. Cara, é muita informação, ainda bem que você vai escrever o guia lá, porque do meu ponto de vista, principalmente, a gente quer ouvir como é que está o estágio de cada jogador que está em forma, os que estão aparecendo, os que a gente pode confiar mais, um pouco menos, na tua opinião. Por exemplo, você não falou nada do Raonic. Eu cansei de perder dinheiro nesse cara, já joga bem e tal, mas está sempre lesionado, tomando umas derrotas para umas zebras. Então, se não comentar mal o pessoal da velha guarda, porque realmente não dá para esperar muita coisa. Mas tem caras que jogam bem. Não sei se mais se joga. É Cilic também, né?
Cilic, Marin Cilic.
É, são caras que jogam bem, mas que é muito dinâmico a temporada aí do tênis, e vão surgindo novos nomes, outros que são mais ou menos vão se firmando, né? Então passa rápido, né? A caravana passa e quem não se adapta, não se ajusta, passa.
Se eu não comentei o jogador, provavelmente é por causa disso. Por exemplo, o Raonic, ele vem de lesão. O único jogo que ele fez em Andorra, ele perdeu pro Couté Moutet, que não é nada demais, um francês novo que tá aparecendo aí. E eu não colocaria muita fé nessa campanha do Raonic aqui na Austrália, não. A gente precisa ver um pouquinho mais se ele vai conseguir evitar essas lesões, né? E ele depende mais do saque. Se você tá machucado fisicamente, você tá sacando bem, é bem difícil. Beleza? Então espero estar liberando em breve aí os guias, que vai ajudar bastante. Peço desculpas, eu sei que é muita informação, mas não tem muita outra forma de falar.
Sim. Então... Escuta duas vezes, dá replay. Fazer o quê? Mas galera, o nosso programa aqui tá bem extenso, mas como o Oreia falou, escute aqui o podcast e depois tenha em mãos aí os guias que ele vai preparar para orientar. São quantos dias de Australian Open, Oreia?
São duas semanas, no caso de Australian
Open. Dá para acompanhar muitos jogos, captar muita informação e, claro, acompanhar os palpites e dicas do Oreia lá no Aposta 10. Alguma dica geral sobre a ansiedade para sair apostando de cara já? O que você recomenda nesse começo, Oreia?
Olha, o que eu recomendo é tomar um pouco de cuidado na primeira rodada, porque as casas de aposta têm muita informação sobre como é que os jogadores estão, e na primeira rodada tem muitos super favoritos, né, com odds de 1-10 aí contra jogadores bem mais fracos, já que é uma chave de 128 jogadores ou jogadoras, né? Então evita um pouco de apostar na primeira rodada e vai com tudo na segunda rodada, que deve ter muita chance aí na segunda rodada, principalmente se a pessoa estiver vendo os jogos, né? Que é oportunidade boa. Tem muita gente que aposta só no nome aí. Às vezes você vê que um jogador famoso jogou mal, ele tá mal, mas ele conseguiu ganhar. E aí ele vai jogar contra um cara complicado na segunda rodada, mas a cotação, ele ainda está como super favorito, né? Aí tá uma oportunidade, por exemplo. Então, essa é a minha dica mais simples possível. Calma na primeira rodada e vai com tudo na segunda rodada, que tem muito melhores oportunidades.
Beleza, beleza. Galera, foi bacana aqui a gente receber as dicas e informações do Oreia. Vamos continuar juntos. Talvez a gente faça lá na metade do Australian Open, quando chegar nas oitavas, nas quartas, aí encaminhar outra gravação para a gente botar no papel como é que foram as projeções, como o pessoal se desempenhou. E como o Oreia acha que a gente vai poder encaminhar as apostas até a final do torneio. Galera, obrigado por acompanhar. Lembrando que o patrocínio desse podcast é do Sportbet.io e lá você pode fazer as apostas. Oreia, valeu, cara. Muito obrigado.
Valeu, galera. Bora forrar nesse Australian Open aí. E isso aí, obrigado aí por estar me ouvindo e por estar dando audiência aqui para uma aposta 10. Obrigado, Rodrigo, pela conversa.
Valeu, cara, aprendi muito como sempre.
Valeu.
Um abraço, tchau, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.